Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath, tô aqui com quem? Quem?
Comigo.
Comigo, contigo?
Comigo.
Com Vinícius Santiago, porque temos muitas fofocas e considerações e avaliações pra fazer aqui, não é mesmo?
Vocês estão ouvindo as agulhas de tricô batendo? Que é isso, hoje é dia de tricô.
Hoje é dia de tricô, fofoca, reclamações. E o que mais que a gente faz normalmente quando se junta?
Café. É café, a gente toma muito café.
Muito café.
A gente quase não toma vinho junto.
A gente quase não toma vinho quando a gente tá de folga,
é
assim,
verdade.
Porque tem que trabalhar a cabeça, né? Então eu acabo optando, já falei pra vocês aqui, eu acabo optando por outras bebidas quando eu tô de folga, que é se eu botar um vinho na taça, eu começo a cheirar e pensar.
Exato.
E às vezes eu não quero pensar. Tem dias que a gente não quer pensar.
Nem um pouco.
Quer jogar os nossos joguinhos bestas.
Exato.
Que aliás, eu andei falando por aí com as pessoas e disse, ah, é que eu tenho uns joguinhos bestas que eu faço. Olha só, a gente nem começou o podcast, né? Já tá falando de bobagem. Tem uns joguinhos bestas que eu fico jogando quando eu tô, assim, querendo sem pensar em nada. E o Vini também. E a gente fica assim, ah, nossos joguinhos idiotas. E eu comecei a descobrir que todo mundo tem um joguinho
todo
besta.
Todo mundo tem um joguinho besta.
Que é o seu... A sua...
Seu escape.
Seu escape, né?
É isso.
Mas é isso. Hoje a gente veio falar sobre o pós-tasting, né? Tasting 2023. Eu fiz uma cobertura pelos stories, encontrei vários de vocês lá, fui lá visitar o Vini todo dia, bater no vidro, fazer sinal enquanto ele tava no meio de uma correria desesperada. É, e fiz até uma avaliação dos itens que eu falei que eram importantes numa feira de vinho, fiz por stories.
Mas isso foi muito legal.
Hoje a gente vai falar sobre tudo o que aconteceu, sobre o que passou por lá, o que foi legal, enfim, vamos bater um papo sobre como é que foi a feira pra gente, porque a gente teve visões diferentes, né? Eu fui como consumidora dessa vez e o Vini foi como trabalhador da feira, né?
Sim.
Hoje o Vini estava lá, hoje não, na feira o Vini estava trabalhando. Então vamos falar sobre a feira. Resumo da feira, tivemos 3 dias muito legais. E eu queria começar dizendo que a Casa Petra é um lugar muito legal.
A Casa Petra é um lugar legal pra caramba. Até ele é muito bem localizado.
Então, eu achei que ia ser super longe, mas a gente saía aqui rapidinho e tava lá.
É isso, pega 23 e tá lá. É um lugar de fácil acesso. É fácil de sair de lá também. No final, tem... é fácil conseguir um carro de aplicativo, um táxi. E aí, lembrando, gente, sejam responsáveis. Vão no evento de vinho, vão de Uber, vão de táxi, vão de 99, vão, peguem um carro de aplicativo.
Exatamente, não tem porquê. Até assim, o bom é que o estacionamento não era nada barato lá.
Exato.
Que é pra pessoal entender, né? Que vale mais a pena ir de Uber, não tem porquê ir de carro num evento desses, a menos que você seja o motorista da rodada ali, você não bebe e tá indo com algum amigo.
Não, e assim, você pensar num evento que você tem mais ou menos uns 200 rótulos pra provar.
E tinha muita coisa pra provar, gente.
E se você degustou, se você provar um pouquinho de cada um e você cuspir, você vai sair torto do evento. E o evento, no sábado e no domingo, começava ao meio-dia e até às 10 da noite. São 10 horas de evento. E teve gente que entrou no primeiro horário e saiu no último horário. A Nath e o Thiago ainda iam, saíam mais cedo.
A gente ficava ali umas 3 horinhas por dia. Tinha gente que tava desde a hora que abriu e ficava até o final.
E ficava até o final. Então, assim, tomem cuidado, sejam responsáveis. Mas a Casa Petra é um lugar muito legal em localização. Foram 4 andares de evento.
4.
Então, explicando, no térreo, então a pessoa entrava no credenciamento, tinha a área que tinha as vinícolas, então tinha o stand de cada vinícola com um representante da vinícola e uma pessoa para atender. Essa pessoa não era um sommelier, não era uma sommelier, não era alguém do mundo do vinho, mas a gente treinou todas essas equipes em mais de um momento para poder atender as pessoas que estavam ali.
Isso é muito legal, né? Porque nem sempre é possível ter um produtor ou um sommelier ali, porque a gente tava falando de muitas vinícolas.
Sim.
Então a gente vai ter os demonstradores, mas é muito legal que vocês fizeram esse treinamento, porque os demonstradores, eles sabiam os vinhos que eles estavam falando. Quando tinha alguma dúvida, eles iam no totem, que tinha um totem interativo na frente de cada stand, né? De cada mesinha, com os QR codes de cada vinho para ir pro site, podia entrar e ler tudo sobre o vinho, tinha ali o valor do vinho e o valor na feira, porque tinha a lojinha da feira.
Exatamente.
Né? Então, mesmo quando o demonstrador não sabia, que era muito raro, porque eles realmente sabiam bastante sobre os vinhos que estavam ali, eles tinham esse acesso, né, essa facilidade de... Não, vamos ver juntos aqui nesse totem.
Tá, isso foi muito legal de ter o totem e tudo mais, porque a Evino começou como uma empresa digital, né? Hoje é digital, é física e digital, mas... E com a compra da Grand Cru, formando o Grupo Vissimo, precisa dessa coisa de unir o digital ao físico, ao atendimento, com a relação com o produtor. Então, assim, a Grand Cru tinha um histórico de fazer antes da pandemia o Grand Tasting.
Uhum.
E todo mundo que participou do Grand Tasting antes falou que não teve comparação para esse evento. Então você chegava, tinha as vinícolas que estavam mais ou menos agrupadas por países, por regiões. Então tinha o pessoal atendendo, conversando, tomando vinho, degustando. Nesse andar, você tinha acesso a banheiros, você tinha água à vontade.
Deixa eu fazer o parênteses do banheiro, né? Porque eu foquei nessa coisa do banheiro. Eu sempre digo que eu gosto de fazer tudo em casa, ver show pela TV por causa do banheiro. Eu digo que eu tenho uma... O Thiago sempre diz, tem uma bexiga de passarinho, tem que ir no banheiro toda hora. E aí, evento, muita gente tomando vinho, tomando água, sempre tem fila. Os banheiros eram enormes, eu não peguei fila nunca, e eram banheiros chiquérrimos, só esse parênteses.
E é isso, assim, você poder ter acesso ao banheiro, não pegar fila, tá confortável, mesmo com a quantidade enorme de pessoas. A gente teve 1.500 pessoas no sábado e tava super sossegado.
Não, isso era uma coisa legal. Cada mesa, ela tinha um espaço muito bom entre uma e outra, porque a gente sabe que as pessoas às vezes acumulam, ou as pessoas vão em grupo e aí vão com o seu grupo para uma mesa e aí você não consegue passar no corredor, e tava muito tranquilo de circular. A distribuição dos estandes foi muito bem feita, então assim, ficou super tranquilo quando um estande tava cheio e ia pro outro, e a circulação era fácil, e mesmo assim, e também tinha uma visibilidade muito boa, a gente
Sim.
conseguia enxergar os estandes, não era uma coisa como feira tradicional, que é fechado, que é alto, e a gente precisa dar uma volta inteira para enxergar como é que tá do outro lado. Então era muito tranquilo nesse sentido.
E aí você degustava os vinhos das vinícolas, e uma coisa que foi muito legal foi o lava-taça.
O lava-taças, eu adorei o lava-taças. Eu fiz até vídeo do lava-taças. Porque a gente fica pedindo água toda hora no stand, né, pra limpar a taça, e aí água mineral, não faz sentido a gente ficar usando água mineral pra isso. Aliás, água também, né? Além da distribuição dos pontinhos de distribuição que tinham por todo o evento, tinha stand da água.
Sim.
Eu fiz foto na frente do stand da água. E aí os lava-taças eram muito legais pra gente. O pessoal ficava migrando, porque muita gente ficou o dia inteiro. Aí tomava tinto, aí voltava pra branco, aí ia pro vinho de sobremesa, aí voltava pro espumante. Então era bem legal nesse sentido. E tinha mais de um espalhado pelo ambiente.
Sim, e então é a coisa de você poder fazer o evento no seu ritmo, do seu jeito. Esse era o térreo. Também, os produtores estavam lá atendendo, e tinha muita gente muito legal ali e estava feliz de estar no evento, sabe? Uma das pessoas foi o Felipe, da Devaux Maison de Champagne, que entrou no portfólio agora. Sério, o Felipe é uma das pessoas mais legais que eu conheço no mundo do vinho. E ele estava feliz de estar aqui, elogiou muito o evento e atendia as pessoas com um sorriso no rosto. A Audrey da Castel também estava junto, atendendo, conversando sobre os vinhos. A gente tinha o pessoal da Pisorno do Uruguai, que estava... Então, assim... Os produtores portugueses.
Não, eu bati um papo com o Santiago da Nieto.
Uhum.
E ele falou pra mim que ele amou o evento porque ele ainda não conhecia o Maçanita. E aí ele pôde conhecer o Maçanita pessoalmente. Então os produtores estavam aproveitando a oportunidade de conhecer
o conhecer.
Produtores. É.
Sim, não, assim, ó. A Linda da Gramona, o Santiago Maiorga da Nieto. Inclusive, semana que vem o podcast é com o Santiago Maiorga
e foi
da Nieto.
Divertidíssimo, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Eu amei falar com ele.
O bate-papo foi muito bom. Aí a gente teve. Aí teve os portugueses, o Luiz Gouveia, da DFJ. A DFJ é a produtora de um dos maiores vinhos killers, de um dos maiores best-sellers da Evino, que é o Portada. E ele tava contente de estar aqui também. É um contador de história. Então o Luiz falava, ele atendia, ele conversava, tá há muitos anos no negócio, sabe? É legal. O Zé Zucardi. Gente, que energia tem aquele homem.
Não para.
Não para, sério, não para. E com um pique, assim, o tempo todo. Então, assim, foi muito legal ter essa interação com os produtores, de poder conhecer essas pessoas. E muitos produtores falaram, gente, a gente trabalha tanto tempo com vocês, mas a gente vem pouco pro Brasil. E quando vem, é uma correria. Então a gente não tem tempo de se conectar, não tem tempo de ter essa troca, de conhecer as pessoas com quem a gente está trabalhando. E isso foi bom para isso também, para ter essa troca, esse relacionamento. Então esse era o primeiro andar. No segundo andar, tinha a parte premium. Então tinha um bubble bar, um bar de espumantes premium. E um dos feedbacks legais que eu recebi do bubble bar foi... chegou o César Adami, estava contando que ele chegou lá no Bubble Bar e aí o pessoal estava atendendo e tal, e muito do público do evento é leigo. Muitas das pessoas que foram não são do meio, não são do setor. O Paulo Brammer, que deu aula no evento,
ele
também
comentou isso, né?
Comentou isso.
De quanta gente que não... Ele disse assim, eu estou muito feliz de não ver ninguém do mercado. Não, e não é um, não quero ver pessoas do mercado. Mas é quando a gente vai em eventos de vinho, a gente acaba encontrando colegas de trabalho e vê pouca gente que é consumidor mesmo.
Gente
que
nova.
E tava todo mundo... Não, vamos lá. Falando sobre isso, então, já que você mencionou, muita gente que era consumidora e não entendedor nem nada, todos muito interessados, e eu não vi nenhuma pessoa bêbada. Se aconteceu, e deve ter acontecido, porque é feira de vinhos e é impossível não acontecer, eu não vi, eu fiquei bastante lá. Porque a gente sabe, a gente vai em muita feira de vinho, feiras muitas vezes dedicadas apenas a profissionais, às vezes são eventos menores, apenas a profissionais, e a gente vê o pessoal saindo de lá tropicando.
Então, assim, pensando nos finais dos dias, tá? Todo dia no final do dia, 10 da noite, teve gente saindo tropicando. Mas os casos de bebedeira e fiasco, digamos assim, dá pra contar nos dedos, foi muito pequeno. E assim, tudo com atendimento, sim, tudo com suporte. Então,
aliás,
tinha...
Tinha o casal de bombeiros, tinha um bombeiro e uma bombeira, que eles circulavam o tempo todo pelo evento. Eles estavam... Não era assim, ah, contratamos o bombeiro pro evento, eles ficaram parados aqui. Não, eu me peixava neles toda hora, eles estavam circulando todos os ambientes, todas as salas, de olho em tudo o tempo todo.
Dicionário gauchês, peixada. É uma batida, uma trombada.
Eu me peixava com eles toda hora.
Então, uma peixada de carro é uma batida de carro, por exemplo.
A gente se encontrava toda hora, se esbarrava toda hora.
Não, assim, isso é engraçado, porque quando você não conhece o termo, às vezes a gente acha peixada, de onde vem esse termo? Mas aí tem a tradução simultânea.
Não, eu me dei conta que eu tava gravando o episódio com o Santiago, e aí eu falei uma hora, assim, que eu ia pra casa, eu disse, ah, daqui eu vou pra minha casa caminhando, porque pra vir eu não quis vir caminhando, porque era lomba acima, agora é lomba abaixo. E aí o pessoal ficou me olhando, assim, eu fiquei pensando, eu acho que eles não sabem o que é lomba, e eu tô falando sobre lomba. Lomba é ladeira, gente. Mas tudo bem, esse não é o episódio de tradução de expressões gauchescas.
Exato. Bom, e aí, então nesse segundo piso, tinha esse bubble bar, e aí o César tava comentando que chegou lá, tinha provado os espumantes da Nicolas Foyatti, que são clássicos do Portfólio Evino, e ele não conhecia Devaux. E ele e tinha dois champanhes Devaux ali na área pra provar, e tinha dois champanhes Devaux pra provar, e ele perguntou, tá, mas qual a diferença entre eles? E o cara deu uma explicação muito simples inicial, foi, esse aqui tem mais aroma de baunilha, esse aqui tem mais aroma de maçã. Assim, esse tem mais sabor de baunilha, esse tem mais sabor de maçã. Falou, então tá, então eu quero com sabor de baunilha pra começar. E provou o champanhe, achou ótimo.
Porque a gente esquece, né? Quando a gente tá no meio do vinho, a gente esquece que tem algumas coisas que são muito óbvias pra gente e que não são óbvias pra quem tá começando. E é claro que nisso vem aquela coisa tipo, ah, o pessoal do vinho é muito rebuscado, muito complicado. Não é, porque... Assim como na profissão de vocês, vocês vão se especializando, vocês perdem o contato com a pessoa que é leiga, a gente esquece, né?
Sim.
E isso é muito legal, porque pro consumidor dizer que tem X anos de autólise não faz muita diferença.
Exato.
E explicar o que você vai encontrar no espumante faz muito mais sentido.
Faz muito mais sentido. Ainda mais pra comparar dois champanhes numa área premium. Então, assim, tinha essa explicação mais simples, mais acessível, mas tinha explicação mais profunda também. A área premium tinha 60 rótulos...
Absurdos, né, gente?
Absurdos. O que você tomou de legal na área premium?
Nossa, eu tomei muita coisa legal, mas assim, teve uma coisa que me marcou muito, que eu não conhecia, porque a gente falou bastante dos vinhos da Planeta, né?
Sim.
Quando a gente gravou o podcast antes, guiando o pessoal para o que fazer dentro do tasting. Obviamente, eu passei na Planeta todos os dias, mas só um dos dias eu degustei na área premium. Eu preferi ficar circulando ali embaixo, conversando com o pessoal. E no dia que eu degustei na área premium, eu tomei um Chardonnay da Planeta que eu não conhecia.
Sim.
Minha Nossa Senhora. Que vinho maravilhoso.
O Memphis Chardonnay da Planeta é um Chardonnay de clima quente. Então ele tem cara de clima quente, mas ele é muito integrado, ele é muito elegante, ele é muito saboroso. Ele tem um abacaxizão da fruta tropical, mas tem uma acidez para equilibrar o paladar. É um lindo, é um rico Chardonnay.
Não, eu comecei pelos brancos, degustei o Chablis, depois degustei o restante da Borgonha. Aí fiquei no. Aí bebi o meu fóssil, que eu já tinha mencionado pra vocês. Tomei o fóssil algumas vezes. Depois fui pro Planeta. Fui pros tintos. Nos tintos tinha bastante coisa que eu conhecia, bastante coisa que eu não conhecia as safras, então degustei de novo. E tinha coisas absurdas, né? Fiquei nos tintos ali, fiquei na Borgonha também nos tintos, porque eu não sou boba nem nada, né? Vou aproveitar a situação aqui. Provei Priorato, que fazia tempo que eu não tomava. Também tinha muita coisa boa ali, né?
Tinha muita coisa boa. Assim, teve um momento que eu tava levando as caixas. Eu tava no terceiro piso. E eu levei as caixas pras masterclasses de sábado e domingo. E assim, a gente investiu nas masterclasses para terem qualidade de produto, mas para terem também diversidade, para serem bem estruturadas, para contarem histórias, para... E aí, a gente... Eu pegando as caixas, separando os produtos, eles chegaram, eu organizei na nossa salinha de apoio, eu olhei para as caixas e pensei, gente...
Que degustação,
aqui tem fácil, pensando em valor de vinho, mas bem mais do que um salário de um ano inteiro meu em vinho. E a gente vai estar abrindo e degustando, assim, sabe? E é legal porque a ideia é essa, é fazer as pessoas provarem. A Cerati colocou todos os dias um presunto cru na área premium. E assim, presunto cru, uma perna, né? De 7 quilos.
Gigantesca.
Assim, as pernas de presunto cru, servidas à vontade, com alguém fatiando o tempo todo, fininho.
E sem fila, né?
E sem fila.
Eu ia toda hora ali, filava uma... E assim, não ficava servido na tábua. Cada vez que você ia pegar, o cara fatiava a sua fatia na hora e te dava com a pinça. Eu comi várias ali, tava muito tranquilo.
E gente, e assim, e saiu um monte. Pra ter uma ideia, geralmente nos eventos, uma perna de 7 quilos de presunto cru dura um dia inteiro. Não, ali eram duas por dia. Porque a galera se jogava e comia à vontade. Tinha uma área com pães, tinha...
Ah, você não mencionou. Já no térreo tinha uma área com pães e queijos, que a galera parava toda hora ali. E ela era muito visível.
Exato.
Então, quando você fazia uma curva ali na rua dos corredores, você dava de cara com ela, já todo mundo fazia nessa curva, parava, comia um queijo, comia um salame e continuava. Então... No segundo andar tinha essa perna, tinha mais uma mesa dessas também,
exato.
Então tava bem espalhado.
Tinha a Copenhagen com os biscoitinhos
com
chocolate.
Óbvio, comi.
Pra dar aquela... Então assim, tinha petiscos no valor do ingresso que você podia se manter alimentado e bem.
Aliás, falando em alimentado bem, outra coisa que eu achei genial é que a menina do pão, ela ficava circulando...
Uhum.
Não, assim, ó, eu tava no térreo e a menina do pão... Tinha uma menina com uma bandeja de pão, um pão muito bonito, que ficava geralmente do lado ali dos embutidos, da charcutaria, mas ela começou a circular. Então, enquanto a galera tava ali tomando nos estantes, ela parava e oferecia uma fatia de pão pra quem tava no estante. Vocês não fazem ideia da diferença que isso faz. Muita gente esquece de comer, esquece da água. Se ninguém passar e te oferecer uma água, você não vai tomar. Se ninguém passar e te oferecer um pão, você não vai comer. E a diferença que faz no fim do dia a pessoa ter comido umas fatiazinhas de pão quando alguém ofereceu é muito grande. Eu achei brilhante ela circular.
Pra limpar o paladar, pra alinhar os chakras, gente.
Alinhar os chakras.
Assim, ó, funcionava super bem.
Pra aterrar o pessoal, né?
Pra aterrar o pessoal. Além disso, na área premium, tinha uma salinha pra bate-papo com o produtor.
Essa salinha eu descobri sem querer, eu fui levada pra dentro dela e eu disse, o que eu tô fazendo aqui? Opa, tem um evento acontecendo aqui, eu não tava sabendo.
É isso, então tinha evento dentro do evento, então era um produtor que ia pra essa salinha com alguns convidados da área premium pra bater um papo e apresentar um rótulo. Era isso, era um papo mais íntimo, mais próximo com o produtor, que durava ali seus 30, 40 minutos, apresentando um rótulo, e as pessoas podiam tirar dúvidas e conversar direto, ali,
era
tete
a tete. Era uma mini salinha mesmo, eu fiquei sentada no sofá, bebendo meu vinho, eu fiz com valado. Eu fiz
o Joãozinho.
Valado. É, foi muito legal. E aí um bate-papo muito, muito gostoso, assim, porque ele é muito menos... protocolar.
Exato.
É muito... E aí, o que vocês estão achando da feira? Como é que tá? Ó, a gente trouxe esse vinho hoje, então foi muito divertido. O pessoal que tava ali interagia, então tinha um casal do meu lado que tinha visitado o Valado, então eles falavam pras outras pessoas como é que era a visita no Valado, então foi um bate-papo coletivo, assim, não foi
Sim.
O produtor fala, a gente ouve, isso foi muito legal.
É uma conversa, esse tipo de interação também é muito diferente, é raro acontecer.
Exato.
Isso acontece em eventos com jornalistas, com influenciadores... Mas ali no evento, poder ter esse momento, e teve isso ao longo dos 3 dias com vários produtores, é muito legal, é muito gostoso. Então esse era o andar premium. E aí no terceiro andar, que era o andar onde eu fiquei o evento todo praticamente.
Dentro do teu aquário.
Dentro do meu aquário, era a parte onde tinham as aulas flight e as masterclasses. Então tinha nesse andar, de um lado, duas salas, dois espaços com aulas a cada 30 minutos. Então tinha 30 minutos de um lado, virava a outra sala 30 minutos do outro.
O que era bem legal, enquanto um lado estava fazendo, o outro lado estava organizando já o espaço para ser cronometrado, né?
Exatamente. E aí a gente tinha... Essas aulas eram muito legais, porque elas eram aulas curtas e 3 rótulos selecionados para explicar um conceito. Então era bem para quem não tinha experiência na área. Era pra leigo, era pra se divertir aprendendo sobre vinho. Então tinha uma aula de brancos de clima frio. Então você poder comparar 3 brancos de clima frio, entender como o clima frio influencia esses vinhos, Mas assim, 30 minutos. Então não era uma explicação profunda, sabe?
Era um primeiro contato com uma degustação guiada, basicamente.
Exatamente.
E o que eu achei muito legal dessas áreas, né? Que os flights, as pessoas iam chegando e ocupando o espaço, é que elas eram muito espaçosas, tinha muitas vagas. Tanto nessas áreas de flights, como na
Masterclass,
na master, que tu ia falar. Geralmente, essas atividades dentro de feiras, não importa o tamanho da feira, elas são bem reduzidas. Elas são para 20 pessoas, no máximo. E ali elas eram um espaço muito amplo. Tinha muita gente participando de cada evento. Isso eu achei muito bacana.
Sim. E aí a gente tinha aromas dos vinhos, castas diferentes. Então, por exemplo, na castas diferentes tinha o Etna Bianco da Planeta, que é de Carricante, sabe? Então é Monte Sua Adega, então coisas bem práticas. Portugal de Norte a Sul. Então a hora que a gente tava montando essas aulas flight, a gente teve esse momento de construir. E aqui eu quero agradecer publicamente Rafa e Caio. Rafaela Reis, Caio Alves, são sommeliers que trabalham com a gente no Grupo Vissimo. São pessoas maravilhosas que trabalharam pra caceta durante o evento, mas que tocaram esses dois espaços, junto com a Florência, junto com o Robert, o Moisés, que a gente deu algumas aulas também. Então, assim, foram sommeliers do grupo que disponibilizaram seu tempo pra dar essas aulas e compartilhar esses momentos. A gente teve aulas de harmonização, uma de queijos com a Faixa Azul, a Vigor, uma de charcutaria com a Cerati, que foi ótima. O Manu, o chefe da Cerati, tava lá apresentando, e o Manu é super tímido, mas ele fala super bem, ele entende tudo de charcutaria, foram aulas muito legais. E nessa área também, no terceiro piso, tinha o standzinho da Cerati, tinha o standzinho da Vigor da Faixa Azul, tinha o standzinho da Nutty Bavarian.
Ah, então, é verdade.
Então você passava, você pegava as nuts. Tinha uma parte de sofá, tinha um lounge. Outra coisa muito legal é que no evento todo tinha lugar pra sentar.
E não era pouco, tá? Tanto que aqui aconteceu um caso que foi... Eu fui fazer alguma coisa e o Thiago disse, me encontra no sofá, vou estar no sofá. E eu disse, ah, claro. Aí eu tinha ido no banheiro. E eu cheguei no lugar e ele não tava no sofá. Daí eu fui no outro sofá, ele não tava no sofá. Eu fui no andar de cima, ele... Acabou que tinha tanto sofá. Eu procurei ele no evento inteiro e, na verdade, ele tava só no fundo de uma sala atrás de uma pessoa, eu não enxergava ele, mas assim... Quando ele disse que ia sentar e eu tive que procurar ele em três andares, é porque tinha bastante espaço pra sentar. Isso
tinha,
pra mim era essencial, gente.
Pois é, então, eu sou velho, eu sou preguiçoso, sou cansado. Então eu preciso de lugar pra sentar, pra descansar um pouco. E tinha muito espaço pra sentar, pra descansar. E nesse terceiro andar tinha o meu aquário.
O aquário do Vini.
Que era a parte das masterclasses. A gente teve na sexta-feira 6 masterclasses. No sábado e no domingo, cada dia 8 masterclasses com os produtores. Foi uma correria imensa, porque a gente tinha masterclasses de até uma hora com os produtores e a gente tinha 15 minutos para virar a sala para a próxima masterclass.
E era uma sala grande.
Uma sala para 48, 50 pessoas. Então, assim, virar a sala... O que é virar a sala? Tanto para as aulas flight quanto para as masterclasses, a gente tinha espaços com fones de ouvido. Então, assim, os ambientes eram abertos. Então... ia vazar barulho, mas como a gente conta, assim, ao invés de fechar o ambiente, pra deixar o ambiente mais aberto, todo mundo vê todo mundo e etc, foram fones de ouvido, então cada um tinha o seu aparelhinho de fone.
Tanto nas aulas flight, do lado de fora,
exato,
como dentro da sala, que foi muito legal, porque a gente conseguia, eu passei por ali, eu via quem tava degustando, eu filmava as pessoas e tava em silêncio, tava tranquilo, não tinha barulho demais.
E você conseguia, ou quem tava fora, conseguia ouvir o que tava sendo dito nas nossas classes.
Sim, a gente ouvia o produtor falando.
Exato, a gente ouvia o produtor falando, a gente ouvia a Rafa, o Caio falando. Então é isso, despertava o interesse das pessoas. E aí a gente tinha, então, na sala das masterclasses, masterclasses que iam de 4 a 6 rótulos, menos a última do domingo, que foi do Massanita, que teve 9 rótulos.
Nossa.
O Massanita trouxe vinho na mala pra masterclass dele. Então aí foi a última pra encerrar o evento com chave de ouro. Mas era legal porque as pessoas conseguiam tirar dúvida com os produtores. E aí a maior parte deles montou uma apresentação mais estruturada pra poder apresentar os seus rótulos, pra contar a sua história, falar da sua família. Exemplo bom foi o João, do Valado, que falou da história do Valado e tudo mais. Aí uma pessoa, a Larissa, perguntou sobre a Antônia Adelaide Ferreira, sobre a Ferreirinha. E é bonito ver ele falando da Ferreirinha, da história, da relação com a família, de como ela foi importante no Douro. É o tipo de história que você só ouve nesses momentos.
Ela é o que tá... tataravó, alguma... eu não lembro quantos tatatata, deu uma de Chaves agora.
Exato.
Quantos tatatá, mas ela é tataravó dele.
Exatamente. E assim, falou das marcas, porque são dos primos, de marcas que foram compradas. Então ele falou de Casa Ferreirinha, de Sogrape, falou de Molchão, falou... E isso foi legal também. Nessas masterclasses, outros produtores foram ver as masterclasses. Então, por exemplo, o pessoal da Nieport estava vendo a masterclass de Valado. Então tinha o João vendo a masterclass do Massanita, a Linda da Gramona vendo a masterclass do Massanita, o pessoal, o Santiago Maiorga vendo a masterclass da Diana da Cobos, sabe? São os produtores se apoiando.
Não, e eles estavam se divertindo muito. Foi,
e aprendendo
é muito legal,
pra caceta.
Assim, o produtor, quando ele não tá no stand, durante um evento ele tá sempre trabalhando.
Sim.
E aí ele tem uma pausa, vai comer, vai dar uma desopilada, vai conversar. E eles usavam as pausas deles pra continuar lá dentro, degustar vinho de outros produtores, assistir aulas de outros produtores. Eles estavam super interessados. Isso
estavam.
É muito. Isso é um grande indício de como foi o evento pra eles também. Porque geralmente é uma coisa maçante, né?
Sim.
Pro produtor, ele faz uma viagem longa, geralmente ele não vem com muito tempo, então ele vem, já entra no evento, são 10 horas de evento todos os dias, 3 dias seguidos. Eles estavam empolgados, felizes, não estavam cansados, assim, foi muito legal isso.
Foi muito legal, e assim, era a coisa do o João, né, por exemplo, isso na fala do Valado foi muito legal, porque a Nieport estava lá, não o Dirk, mas a gerente da Nieport estava lá, e aí ele falou, não vou contar muito segredo dos vinhos, brincando, essa coisa de tirar sarro, sabe? Mas ele falou, olha, esse aqui é o Vinha da Coroa, é um vinho que tá com uma orientação, um vinhedo que tá com orientação norte, as uvas eram mais difíceis de amadurecer, e o Dirk Nieport e o Francisco da Valado, que é o enólogo, eles têm estilos muito diferentes de vinho. O Nieport quer fazer vinhos mais leves, mais perfumados, mais frescos. O Francisco quer fazer vinhos mais concentrados, mais estruturados, mais potentes. Então tem essa diferença de visão. Mas eles são amigos. Eles são do time dos Douro Boys.
E bebem o vinho do
bebem
outro.
Bebem o vinho do outro juntos, provam.
Vinho.
Apontam um dedo na cara do outro, criticam, dão um pitaco. Isso é muito legal. Mas ele falou, esse vinho é um vinho do Valado feito num estilo que é o estilo da Nieport. Sabe? Então você vê a influência de um no estilo do outro pela convivência.
E eles não têm nenhum problema de falar. Isso é muito legal, né? Porque a gente às vezes pensa, eles não vão falar que eles estão seguindo um estilo da outra vinícola, porque concorrente não existe.
Não.
Isso, né?
Então, tanto que a Nieport tem um vinho chamado Charme, que foi um dos primeiros a ter esse estilo mais leve, mais fresco, mas mais borgonhês dentro do Douro. E ele chama esse vinho, que é a Vinha da Coroa, de Chalado, que é o Charme do Valado. De deboche um com o outro, sabe? Isso é muito legal. Então teve essa parte das masterclasses. Durante os 3 dias eu vivi as masterclasses. Então eu chegava antes do evento abrir, saía depois que o evento terminava.
Passei. O Vini estava sempre, pra encontrar o Vini era só bater no vidro, bater no vidro e abanar.
Assim, foi muito legal conviver com os produtores, conviver com as pessoas. Teve gente que viu, se não viu todas as masterclasses, viu quase todas. E eu acho que foram algumas das pessoas que melhor aproveitaram o evento.
Porque assim, os vinhos que estavam nas masterclasses, eles estavam no evento, poderiam ser degustados por quem comprou ingresso, mas eles foram degustados de uma maneira diferente. E a gente sabe que tem muito vinho que precisa de explicação, não porque o vinho seja muito difícil de entender, mas tem vinhos que a gente, se não ouvir a história, não vai se impressionar, vai achar é só mais um vinho muito gostoso.
Sim.
Mas com a história a gente, opa, peraí, tem uma história aqui, é um vinhedo antigo, é um vinhedo recuperado, é uma coisa histórica, então é muito diferente degustar os vinhos com os produtores, né? Então foi uma super oportunidade.
Sim, é isso. E aí a gente teve alguns vinhos, aí tá, que foram só para algumas masterclasses. Então a gente teve, por exemplo, o Carignan, do Noés Pituco, a Echeverria, tá com uma linha chamada Noés Pituco, Pituco como gíria. No Chile é algo chique, snob, fancy e tudo mais. Tanto que agora a gente tá com alguns colegas na firma falando, e aí, pitucão? E aí, pitucona? E aí, pituca? A gente tá nisso, sabe?
Não, e quando alguém fizer alguma coisa deselegante, tu diz, nossa, que não é pituco.
Não é pituco. É mais ou menos isso, a gente tá adotando a palavra. Mas é uma linha de vinhos naturais, feitas pelo Victor, que é um enólogo ultra simpático. Eu aprendi muito com ele sobre vinho natural, sobre vinificação de maneira geral. Um amor de pessoa. E ele levou o Carignan, que tá chegando no Brasil daqui a pouco, mas que pra ele é o melhor vinho, o vinho favorito dele na linha do Espituco, e é um Carignan delicioso, é muito, muito, muito bom. E o Massanita, que levou 3 rótulos. Levou o Preta, que é um dos ícones da linha dele, da Fita Preta. Levou o Moreto, Chão dos Eremitas, que é um vinho que, sei lá, tem menos de 2.000 garrafas. E um vinho chamado Os Paulistas.
Eu vi isso.
Exato, que é um vinho da... Porque os vinhedos que ele recuperou eram da Ordem de São Paulo. Então é o vinhedo Os Paulistas, não é nenhuma homenagem à cidade de São Paulo, ou ao estado de São Paulo. Mas falou, esse vinho tem um potencial grande no Brasil, e são vinhos deliciosos do Alentejo. Então assim, teve alguns vinhos que estavam só nas masterclasses, ninguém mais provou. Então, quem viu, viu, quem não viu, vai ter que esperar então, pra ver.
Eu já não sabia dessa informação, agora eu tô chateada, descobrindo que não consegui provar tudo que tinha no evento, não.
Pois é, não, assim, tinha algumas coisinhas especiais que os produtores trouxeram na mala. Isso acontece, assim...
Sempre acontece.
Sempre acontece.
Não, e a gente tinha um andar muito especial pra mim, que era o último andar,
né? O quarto andar, sim. Que era um terraço, então tinha uma área aberta muito legal. Tinha... Era uma área aberta muito legal, tinha um espaço... Então, assim, gente, tem pessoas que fumam. Então, se você queria fumar, você não precisava sair do evento. Você ia lá pro terraço, você tinha uma área pra fumantes, você tinha uma área aberta pra tomar um solzinho, um ventinho na cara, porque foram 3 dias bonitos em São Paulo.
Aliás, nesse andar de comidas, né, no último andar, que era essa praça de alimentação, tinha muito espaço pra sentar. Mas essa área tinha muito espaço pra sentar. A área externa era cheia de sofás, mesinhas pra quem quisesse comer e beber na rua. A parte interna também. E eu achei muito legal que tinha 4 restaurantes, vocês tinham os totens na entrada.
Exato.
Comprava no totem e aguardava a chamada. Muita comida. Eu comi muito bem lá.
Assim, tinha Santa Mônica Café Gourmet. A Santa Mônica tava no evento como uma das parceiras. Eu tomei café da Santa Mônica os 3 dias. Por quê? No quarto andar e no terceiro andar, eles colocaram na salinha de staff aquelas máquinas da Ban. Sabe essas máquinas de café que tem nos cafés norte-americanos?
Uhum.
Daquela jarrinha que o pessoal passa no restaurante? Então tinha uma máquina da Ban embaixo e em cima. Eu passei o tempo passando o café da Ban e oferecendo pro staff do andar.
O pessoal doido pelo open bar de vinhos e o Vini aproveitando o open bar de café.
Aproveitando demais o open bar de café, então tava fantástico. Tinha Chalezinho, que é uma das casas de fundi, se não a casa de fundi mais tradicional de São Paulo. E uma das interações mais legais. O sommelier do Chalezinho tava na sexta-feira no evento. E ele é um cara muito, muito, muito divertido. E assim, ele é apaixonado pelo Chalezinho. Então ele saiu com o fundi de chocolate com frutas.
Pelo evento,
dando na boca das pessoas, assim, distribuindo, falou: já provou isso aqui? Isso aqui é muito bom.
Não, porque assim, eles sacanearam, né? O lugarzinho deles, eles tinham um carrinho no meio da praça de alimentação. Então, assim, você ficava olhando as frutas, o chocolate, o queijo, você ficava. Eu não foi o que eu comi, mas o fato de estar ali, a minha vista foi quase o que eu quis comer. Foi o que eu fui na tua dica, né?
Inspirava, mas assim outro negócio legal também, foi conhecer algum pessoal de restaurante como ele, que não conheceu alguns rótulos. Teve algum momento que eu tava indo pra aula de San Marzano e ele tava ali pelo terceiro andar e eu tava com uma garrafa do Filari 11, que é o vinho primitivo de Manduria Dolce Naturale, é o vinho doce de primitivo da San Marzano. E fala, eles já conhecem San Marzano, trabalham com alguns rótulos. E você conhece esse vinho aqui? Não. Eu abri a garrafa e falei: prova. Ele tava com a taça na mão, provou. Ele falou: isso aqui é muito bom. Falei: prova com queijo azul, porque tinha o stand da faixa azul do lado. Ele provou com gorgonzola. Ele falou: nossa, a gente tem um fundido de gorgonzola. Sabe quando o olho da pessoa brilha e já começa a fazer as conexões?
É que isso é muito legal, né? Porque é uma coisa que todo mundo aproveitou. Quem tava trabalhando aproveitou também, porque tem esse contato com outras pessoas, com outras situações. O sommelier, de repente, já teve uma ideia, fazer uma parceria com outra marca que tava ali dentro.
Sim. Aí tinha a Mia, o Mia Wine Bar. Eles têm uma tostada de milho com atum.
Ah, eu comi essa, maravilhosa.
Nossa, isso é muito, muito, muito bom. Uma maionesezinha de wasabi.
Incrível, essa foi a minha entrada. Eu comi isso de entrada e comi o katsu sando de almoço.
Sim, que tava muito,
muito
bom também.
Bom. Aliás, isso eu achei muito legal, porque era uma comida diferente de evento de vinho. Tinha opções diferentes, não era uma coisa assim, vou matar a fome com alguma coisinha aqui e depois a gente sai e come na rua. Não!
Sim.
Eu me alimentei muito bem, eu pedi entrada, pedi principal lá, eu fui muito legal.
Isso.
E assim, as pessoas podiam simplesmente servir sua taça com champanhe e eu vi isso acontecer. Eu tinha um casal numa mesa do lado que eles perguntaram, eu vi eles perguntando pra moça quanto tempo ia levar. Ela disse: ah, seu prato sair uns 10 minutinhos. Aí eles disseram: a gente vai descer. Eu não sabia o que eles estavam indo fazer quando eu vejo volta eles com a taça cheia de champanhe.
É isso. Aí, por exemplo, no Mia tinha um dos principais, que é vegetariano, que era uma polenta cremosa com ragu de cogumelos.
Que delícia.
Essa acho que foi o meu almoço, a minha janta de sábado. Sabe aquele quentinho no coração?
O conforto.
Assim, a polentinha super cremosa e esse ragu de cogumelo estava tão bom.
Aquele levanta defunto, né? Depois do dia inteiro.
Total. E tinha o Ecoli. E as croquetas do Ecoli. Sério, eu tenho amigos de outros restaurantes que estavam lá e que já conheciam as croquetas do Ecoli. Eles falam, a gente tenta há anos imitar, reproduzir. A gente não consegue. Porque é uma croqueta que é super crocante por fora, mas ela é muito cremosa por dentro. Então tem uma de funghi com gorgonzola e uma de queijo de cabra com limão siciliano. Assim, sério, essas croquetas do Ecoli...
Eu não provei, agora eu tô me sentindo mal, vou ter que Ecoli provar.
Que negócio lindo. Tinham também uma paella de frutos do mar, um leitão cozido em baixa temperatura, mas uma que eu comi duas vezes é um pudim de pistache que o Ecoli tinha.
Pudim de pistache.
É um pudim de pistache delicioso. E também, se queria tomar uma bebida que não fosse vinho, queria um refrigerante, queria um suco, sabe? Tinha essas opções lá também. Pra você, tô de saco cheio de vinho, quero tomar chá, sabe? Quero tomar um refri, quero tomar alguma outra coisa. Tinha essas opções lá dentro também. Até pra, de novo, alinhar o chakra, se recuperar. Então, pensando num evento, assim, eu tava lá trabalhando, foi cansativo pra caramba, mas mesmo sendo cansativo pra caramba, sábado à noite a gente já tava falando antes do evento, sábado à noite a gente vai juntar uma galera e nós vamos sair pra tomar uns copos. Por quê? Porque a hora bar é importante, então chama os produtores, chama o pessoal que tá trabalhando.
A hora bar,
assim, ó, amizades se constroem na hora bar.
Exato.
É isso. Se você não tá comendo com a outra pessoa, bebendo com a outra pessoa, é nesses momentos que você vai falar de trabalho, mas vai falar de outras coisas. Você vai compartilhar outros momentos.
Você vai criar vínculo, né?
Exatamente. Então, assim, a hora bar é importante pra criar vínculo. Então a gente falou, sábado à noite nós vamos pra algum lugar. E aí começamos a agitar, a falar. E aí a gente tinha falado, vamos na Vila Madalena e tal. Não, Vila Madalena não sei se a gente vai e tal. Aí o Palinha, que é o nosso diretor de B2B, falou, já sei, nós vamos em tal lugar. Vamos em tal bar, tá bom. Ele reservou o bar pra nós. Então éramos nós no bar. E foi, os produtores saíram um pouco mais cedo do evento e foram. A gente fechou o evento e foi também. Chegou no bar, tinha os colegas da firma que estavam trabalhando no evento e os produtores sentados na mesa, conversando. E assim, pessoal, alguns estavam tomando vinho, mas a maior parte tava de saco cheio de vinho. Foi tomar cerveja e caipirinha.
Não, e depois de um segundo dia muito cansativo e tendo um terceiro dia pela frente.
Total.
Ou seja, o pessoal tava feliz.
Tava feliz.
Porque pra fazer isso, geralmente a gente sabe, quando a gente tá o dia inteiro assim num evento, e o evento é cansativo, ele te prende, você fica dentro de um lugar, não vê a luz do dia, anoiteceu, você não viu o dia passar, você tá cansado mentalmente, você não quer fazer isso. É, e pra fazer isso é porque você tá de boa, tá cansado fisicamente, mas ainda tá com a cabeça de boa, então significa que o pessoal tava se divertindo.
O pessoal tava se divertindo. E assim, você via que tava todo mundo cansado, mas que tava todo mundo de boa, assim, legal, e gostando de conviver um com o outro e conversando. E de novo, o Zucardi tava lá, o Zé Zucardi, que é um senhor, tomando vinho, conversando, provando vinho dos outros. Uma sanita levou umas garrafas dele. E aí o pessoal pediu comida. E o bar onde a gente foi tinha umas comidas muito legais. Então, assim, essa interação, esse momento pós-evento foi muito legal também. Claro, a gente fez isso em um dia depois do evento, mas foi legal. E assim, tinha gente que tava tão pilhada que teve o after. Esse já era o primeiro after. Teve gente que foi pro segundo after e pro terceiro after.
Foram virados
no outro dia a trabalhar.
Mas sabe o que é legal? É ver que teve muita gente de fora que veio pra curtir o evento, né? Que não tava trabalhando e que fez isso também.
Sim.
Você deve ter visto um monte de gente. Eu vi um monte de gente que eu conheço que é de outras cidades que aproveitaram o fim de semana de tasting pra vir pra São Paulo e estavam nesse mesmo pique. Encontrando produtores que já são amigos, porque já visitaram, encontrando outras pessoas que estão vindo de fora. Então foi um grande encontrão esse final de semana.
Exatamente.
Em São Paulo.
Até porque tinha outras coisas acontecendo em São Paulo esse final de semana. Então foi um encontrão de muita gente. Foi muito bom ver rostos de amigos, de pessoas conhecidas no mundo do vinho. Aí a gente teve também, domingo, trabalhamos um monte. Aí domingo, no encerramento do evento, teve um rap pra equipe que tava trabalhando no evento, o pessoal da produtora. Então, garrafas abertas subiram lá pro rooftop, a gente ficou ali conversando, ouvindo
Aliás,
uma música.
Aliás, o staff do evento tava muito legal, tá? O pessoal tava... Isso é uma coisa que eu ouvi, muitas conversas, assim, muita gente falando. O staff tava todo muito organizado, muito... tinha conhecimento de tudo que tava acontecendo. Não teve nenhuma pergunta que eu precisei fazer que alguém... Peraí que eu vou perguntar pra alguém. Todo mundo sabia tudo. Se tava meio perdido, as pessoas perguntavam se precisava de ajuda... as informações estavam muito bem claras durante todo o evento, tanto a sinalização escrita, como a sinalização por áudio, que toda hora avisava, em breve começa mais um evento, começa isso, tudo estava sempre muito bem sinalizado.
Sim, isso é muito legal, e assim, de novo, parabenizar especificamente, nominalmente, a Suelen Perini, a Júlia Mamed, a Mafê Trentini, que são pessoas do grupo, da empresa. A Suelen e a Júlia estão há um ano e meio trabalhando nesse evento. Então, assim, é um evento lindo, maravilhoso. Muitos produtores disseram: eu nunca vi um evento de vinho tão legal, tão bem montado como esse.
Eu vi bastante gente da indústria que estava lá falando a mesma coisa.
E, gente, só que assim, é um evento que está em planejamento, em construção, há um ano e meio. Então, não foi do dia para a noite, teve muito planejamento, muita reunião, muito briefing, muita estrutura, muito pedido de vinho, muita coisa que a gente teve que resolver na última hora.
Não, e eu te conheço, então eu acompanhei o teu bastidor de montar as aulas, e era um quebra-cabeça.
Sim.
Porque você tem que organizar, primeiro, temas muito bacanas, que tem que coincidir com o produtor estar disponível neste horário para fazer isso, os vinhos que vão entrar neste taste, quem vai dar esse taste, porque alguns eram de produtores, outros eram de profissionais da área. A gente teve taste com o Paulo Brammer, teve com as meninas da sede, a Dani e a Cássia.
Sim.
Então, assim, eu imagino que tenha sido um trabalho desgraçado, assim, de montar, de organizar, porque são muitas pecinhas para encaixar e são muitos tastings, né?
São. E, por exemplo, as masterclasses. Teve duas que foram do Paulo Brammer, e as duas do Paulo Brammer foram legais pra caceta.
Eu lembro que tu me disse: quer beber vinho bom? Vai no do Paulo Brammer, que a seleção tá assim, ó.
Porque o Paulo, assim, o que eu mostrei pro Paulo? Paulo, você pode dar duas masterclasses, vamos escolher os horários e tudo mais por parceria com a Aerocultura. E eu falei: olha, essa tá a lista de vinhos premium. Você pode escolher do portfólio do evento total, mas escolhe daqui, porque eu sei que você vai fazer um bom trabalho dando aula com base nisso aqui. Ele montou uma aula de vinhos, comparando vinhos do Novo Mundo e do Velho Mundo com características parecidas. Então, ou vinhas velhas, single vineyard, com vinhos comparáveis. E foi muito legal. E teve uma do Paulo Brammer, que foi de Borgonha, porque ele acabou de voltar da Borgonha, como formador da Borgonha.
Não, ele literalmente acabou de voltar. Ele,
exatamente.
Ele voltou da Borgonha três dias antes do evento.
Na quarta, o evento era na sexta. Então, assim, ele voltou com tudo muito fresco na cabeça.
E muito empolgado também com esse tema, né?
Super empolgado.
O que já eleva. A aula com o Paulo é sempre muito boa. O Paulo tem um astral lá em cima, a aula dele é muito gostosa. Mas o Paulo empolgado com o tema, a aula vira espetáculo.
Nossa,
né?
E deu dó, porque assim, eu tinha que controlar o tempo das aulas. E o Paulo teve 50 minutos pra falar de Borgonha. 50 minutos pra falar de Borgonha...
É complicado.
É você resumir a Bíblia em 30 minutos, sabe? Não tem como. É muita coisa. Mas ele fez ele deu uma aula legal pra caceta. Conduziu uma degustação boa pra caramba. Assim, é legal. É uma pessoa que eu admiro,
né?
No mundo vinho.
Detalhe, a aula do Paulo, acho que é domingo, era meio-dia e meio.
Exato.
Eu cheguei lá, eu lembro de ter saído de casa por volta de umas 3h30. Eu acho que no domingo eu cheguei umas 4. E eu falei pro Thiago: a gente não vai encontrar o Paulo lá mais esse horário, porque é domingo, né?
Não.
O Paulo tá sempre com as crianças no domingo. Chegamos lá, o Paulo estava lá. E dizendo: já era pra eu ter ido embora, porque hoje tem aniversário de uma amiguinha da minha filha e eu tenho que levar ela no aniversário, que ele ia ter que ficar no aniversário com a filha. E ele disse: eu tô atrasado pro aniversário da Frozen. Ele mostrou o convite, era o aniversário da Frozen. Mas ele disse: eu não consigo ir embora, que tá muito legal. E a primeira coisa que ele disse, ele é: olha que legal quanta gente, quanto consumidor tem nessa feira. Isso ele bateu muito nessa tecla. Eu não encontrei ninguém da indústria nem dos produtores aqui nesse dia. Somente o pessoal que é consumidor. E ele tava muito empolgado, ele ficou mais um tempão. Ele andou mais uma hora e meia com a gente. Ele deve ter atrasado a festinha da Frozen.
Bom, também eu dei duas masterclasses. Então eu dei uma de ícones ibéricos, que foi bastante divertida. E eu dei uma aula de Ricossa, que é uma vinícola que trabalha com Piemonte. Então poder comparar 5 vinhos do Piemonte, um Dolcetto, um Barbera, um Barbaresco, um Barolo e um Barolo Reserva, assim, foi muito legal. E nessa aula de Henry Costa aconteceu uma coisa que nunca tinha me acontecido no mundo vinho.
Meu Deus, lá vem.
Você ficou sabendo dessa?
Não.
Teve um pedido de casamento na minha aula.
Eu vi uma foto disso. Eu vi uma foto disso. Mas tu sabia?
Então, eu sabia que ia ter um pedido de casamento. Então, chegou uma... Se eu não me engano, é uma empresa, uma agência que estrutura esse tipo de coisa. Eles são um casal que eu não conhecia, que são apaixonados por vinho, gostam de vinho. Então, ele contratou essa agência pra montar isso. E qual era o combinado? Durante a aula, eles iam participar, ele sabia, ela não, e aí eles sentaram bem na frente e eu dei a aula normal, falei, fiz a masterclass, e no final da masterclass eu ia fazer uma brincadeira e chamar alguém que ia participar de uma degustação às cegas. E aí, tá bom, ela foi vendada, então eu falei, duas pessoas...
Escolheu a noiva.
Duas pessoas, aí quem vai ser vendado e tal? Aí o pessoal levantando a mão, e aí eu falei, vocês dois aqui na frente, tem cara que vão participar, porque ele tava cutucando ela pra fazer e tal, e ela falou, tá bom, vendaram ela, e a princípio ele estaria vendado também, e eu entregaria uma taça pra cada um, eu entregaria uma taça pra ela, e ela foi muito boa, porque ela tinha acabado de fazer a degustação, e ela acertou que era o Barolo.
Ela acertou o vinho.
Ela acertou o vinho, porque ela provou o vinho às cegas, só que enquanto ela tava aguardando, o pessoal tirou o balão de coração de trás da cortina, colocaram um quadro de rolhas escrito Casa Comigo em cima do balcão. Ele ajoelhou com uma aliança, tinha um violinista. E aí, quando
Caramba.
Ela tirou a venda, o cara foi, mostrou a aliança,
Ai,
fez o pedido.
Que susto! Imagina!
E assim, nesse momento, já tinha todo mundo da sala com os celulares e do aquário.
Naquela tensão de tipo, não posso falar nada.
Todo mundo de fora... com o celular também, todo mundo querendo espiar, assim, cegonhar o que estava acontecendo ali dentro. E aí, ela aceitou, óbvio, e foi muito bonito, porque ela estava surpresa e emocionada, ela gostou, e aí eles se beijaram, se abraçaram, e aí juntaram os dois e levaram lá pra cima no rooftop.
Bom, a lua de mel deles vai ter que ser no Piemonte, né, gente?
Roma, no mínimo, né? E montaram um espaço pra eles, aí tinha rosas lá em cima, montaram lá onde fizeram uma sessão de fotos pra eles poderem
que
curtir.
Fofo, não tinha, essa parte eu não vi.
E aí eles saíram da sala, eu falei, gente, olha, nunca aconteceu, primeira vez, né? Em todos esses anos nessa indústria vital, essa é a primeira vez que isso me acontece. E depois da aula de Piemonte, eu falei, gente, que seja fácil como um Dolcetto, mas que seja longevo como um Barolo Reserva.
Olha aí, hein?
Você viu?
Tu preparou essa antes ou surgiu na hora?
Não, surgiu na hora.
Olha aí, anota pra dizer sempre agora, né?
Você viu? Mas foi divertido, foi bonito, assim, o pessoal se emocionou, foi bem legal. Eu tava preocupado com isso, porque eu não sabia o que ia acontecer.
Vai que ela diz não.
Vai que ela fica
aquele
meio trava.
Aquele povo todo filmando.
Então,
e nervoso.
Deu um nervoso, mas foi lindo, foi maravilhoso, foi muito legal. Então, assim, valeu esse momento.
Vai ter que ter vinho dessa vinícola, no mínimo, na festa,
no
né?
No mínimo, assim, mas entrou pro currículo essa de pedido de casamento em aula. Poucas coisas não aconteceram em aula de vinho.
E essa foi uma primeira.
Pedido de casamento foi a primeira vez. Então foi legal, assim. E você, o que você achou do evento de maneira geral?
Gente, eu fiz assim, como eu ia os 13 dias, primeiro dia eu fiz aquele reconhecimento de área, provei as coisas que eu já queria provar, que eu já conhecia e que tava com saudade de provar. E deixei... Não, no primeiro dia eu não bebi na área premium, bebi só na área do térreo. E no Bubble Bar, que eu, uhum. Bubble Bar eu fiz todos os dias, foi a minha tradição. Primeiro vinho que eu bebi sempre foi no Bubble Bar, começava por ali e aí eu ia circular. No segundo dia, aí eu comecei a provar as coisas diferentes. Aí eu provei vários produtores que eu já conhecia, rótulos diferentes que eu não conhecia ainda. Participei daí da aulinha com o Valado. E aí o terceiro dia eu deixei pra provar da área premium, pra poder dividir bem e fazer. E foi muito legal. E o que me impressionou é que tinha... muita coisa que eu achei que assim, a gente vai perdendo noção de valor de vinho, né? Como eu não compro muito vinho, eu vou perdendo noção de preço. Então eu tinha vinhos que eu achei que estariam no premium, estavam no andar de baixo, o que fiquei muito feliz. Eu lembro do pessoal, tinha uma hora que o Bubble Bar tava tumultuado ali, tinha muita gente chegando, porque como ele ficava no corredor de subida pro terceiro andar, cada vez que alguém descia ou subia, parava no Bubble Bar pra pegar um champanhe, né? Eu fazia isso também. Teve um dia que eu queria beber um champanhe e eu cheguei ali e tinha bastante gente que eu fui pro térreo, porque Devô tava no térreo também.
Sim.
E Gramona tava no térreo também, então, assim, isso era muito legal porque você não precisava estar no premium para beber muito bem. Apesar de quando eu cheguei no premium, eu bebi aquele monte de Borgonha, eu me senti muito feliz, né? Tiaguinho tomando romanê, voz em romanê e... Ah, não, nem sem graça isso aqui, né? Abobado.
Muito bom.
Tinha muita coisa boa na área VIP também, na área premium. Mas eu achei muito legal porque as opções do térreo eram muito boas. Não era uma coisa assim, ah, vinhos muito de entrada aqui pra beber bem. Não, você bebia muito bem em todos os setores. Isso eu achei demais. Conversei com muito produtor. Provei muita coisa diferente, essa linha do Noes Pituco que eu não conhecia, provei toda ela. Achei muito divertido, que ela é uma linha colorida, bonita, a identidade deles. Eles tinham um cartãozinho que explicava o vinho, que era Sim. muito bonitinho, que eu peguei. Os adesivos também, eu voltei com o adesivo deles, que era muito legal. A loja, eu achei muito legal ter a loja na saída, porque... E tinha muita gente comprando vinho.
Sim.
O que acontecia? As pessoas chegavam ali com a taça... E a foto do vinho era esse aqui que saíam de um stand e iam direto na loja comprar já. Porque tinha um desconto muito bom, né? Também
tinha
na
um
loja.
Desconto muito bom. E assim, todo o evento não eram só os totens, tinha um aplicativo. Então você podia usar o aplicativo pra olhar os seus produtos que estavam na adega premium ou por vinícola. E aí você tinha o produto com o nome, o preço e o preço com desconto. Tinha um Saiba Mais, que abria a ficha técnica do produto para você saber mais informações. Você podia avaliar o vinho com uma até cinco estrelas e colocar um coraçãozinho para adicionar os favoritos. Então você podia chegar no evento com os seus favoritos. E você podia avaliar o produto também, adicionar comentário. Então você tinha o seu próprio memorando ali do vinho.
Isso é muito legal. Né? Geralmente os eventos, e eu lembro da época do Grand Tasting, ainda usando a Grand Cru como exemplo, a Grand Cru dava um livretinho com Sim. os vinhos que estavam sendo degustados e uma caneta para você anotar. O que acontece? Você está circulando no evento com taça na mão, o seu celular, que você vai tirar foto dos seus vinhos favoritos, você vai querer tirar foto com o produtor, e ainda o caderninho. O resumo da ópera, comparado com o que eu fazia. Anotava assim, ó, os primeiros cinco vinhos até... Ah, quer saber? Eu vou começar só a tirar foto aqui dos que eu gostei e marcar com uma estrelinha no meu celular. Isso aqui facilitava muito a vida. Porque, primeiro, você não ficava procurando no site, não precisava procurar o nome. Você tá no stand e tal, você abre os vinhos do produtor, daquele produtor, você marca os seus favoritos e deu, tá registrado, tá anotado. Você consegue botar a estrelinha na hora pra dizer se gostou ou não. Sem uma coisinha extra, sem um papelzinho extra, que você depois vai chegar em casa, vai deixar em cima de uma mesa por uns dois meses até botar fora, né?
Exato.
Então foi muito legal isso, foi muito útil.
Não, e assim, tá na palma da tua mão, todo mundo tem celular, o aplicativo tava nas lojas de aplicativo normal, de graça, pra poder baixar e usar como ferramenta. E também, quem tava atendendo podia consultar o aplicativo
também, né?
Pra ver as informações, porque, de novo, você não tem que lembrar de todas as informações sobre todos os vinhos. Era muito rótulo durante o evento, mas tava tudo na palma da mão de todo mundo. Na área premium, tinha os QR Code de cada vinho. Você podia ir lá, escanear e puxar as infos de cada vinho. Então isso facilitava muito a vida em termos de informação. Então você chegava na loja, você abria a lista dos seus favoritos, já sabia o valor de cada vinho com o desconto e falava, eu quero um desse, montava a sua caixinha, o seu kit de vinhos, para levar para casa. E as promoções, os preços no evento também valiam a pena para você levar umas garrafas para casa.
Valeu bastante a pena.
Então assim, fechava a experiência do evento ali na loja.
Porque, na verdade, esse é um momento que as pessoas estão super propensas a comprar. Elas acabaram de degustar aquele vinho, elas acabaram de ter aquela experiência, elas querem levar aquele vinho para casa, para chegar em casa, montar uma tábua de queijo e continuar se divertindo e bebendo. Ou quer presentear alguém, provei um vinho, acho que a pessoa vai gostar. E muitas vezes, quando a gente não tem essa opção de comprar na hora, a gente diz, não, beleza, eu compro quando eu chegar em casa. A gente esquece, a gente deixa pra depois, a gente não compra. A gente chega no site, tá esgotado, ou tem dois produtos muito parecidos, a gente não sabe a diferença. Ali tinha todo mundo pra ajudar na compra, sabe? Então, poder levar na hora o vinho, eu sempre falo, se tem a possibilidade da pessoa sair com a coisa na mão, essa sempre vai ser a melhor opção, porque a gente deixa pra depois, a gente acaba não comprando, a gente esquece o nome do vinho, a gente perde a foto, já não lembra mais.
Sim.
Então isso foi muito legal, eu achei muito, muito bom ter essa opção da loja na saída. Todo mundo tinha que passar pela loja pra ir embora, então eu vi muita gente comprando presente, eu vi muita gente saindo com estoques de vinho que tinha gostado, e isso eu achei muito legal. O evento em si foi muito confortável pra mim. É um evento que foi tranquilo de chegar, tranquilo de entrar. Eu não estava com o meu ingresso, eu tinha que passar pelo credenciamento todos os dias. Eu não peguei fila para entrar. às vezes eu precisava trocar taça, não queria passar no lava-taça, sempre tinha alguém na minha frente pra pegar minha taça e me dar uma outra. Então, assim, sabe um evento? Eu não passei nenhum trabalho. Eu não passei trabalho. Eu sou preguiçosa, eu não gosto sempre de passar trabalho. Então, foi uma coisa que, assim, não me cansou estar lá. Eu fiquei bastante tempo lá. Eu já tava, tinha um momento que eu não tava nem mais com vinho na taça, eu já tava com garrafinha de água, não tinha nem mais taça. E eu seguia no evento porque eu conseguia caminhar, eu conseguia sentar quando eu tava cansada, eu conversei com muita gente, eu conseguia comer quando eu queria. Então ele foi muito confortável. Não era uma coisa tipo, ah, eu já cansei, tô cansada, quero ir pra casa. Não cansava. Você ia embora porque já não tinha mais o que fazer, seu amigo já tinha ido.
É, e assim, é um evento que tem em pé, tem sentado, tem barulho, tem silêncio, tem vinho, mas tem água, tem petisco, tem opção de comida, tem música. Então você tinha vários eventos, várias experiências dentro de um evento de vinho. Então assim, era tudo ao redor do vinho, mas não era só vinho. Você podia aprender, você podia participar de uma aula, você podia conversar com um produtor, você podia degustar vinho super premium, você podia fazer várias coisas dentro do evento. Então, nesse sentido, para quem estava visitando, foi uma experiência que não, ela não fica chata e repetitiva.
Exatamente.
Porque tem eventos de vinho, assim, a gente já foi em vários eventos de vinho, que tem o mesmo formato, a mesma estrutura, então você vai no stand, pede para degustar alguns rótulos, aí sempre tem uma garrafinha escondida embaixo do balcão.
Daí você tem que perguntar o que tem embaixo do balcão, quando você já tem a experiência, porque sempre vai ter... Ali não tinha.
Ali não tinha embaixo do balcão, por quê? O que não tava no balcão do produtor tava na área premium. Então é isso. Todos os vinhos estão ali. Então o que tá no balcão tá exposto, tá fácil, tá gelado. E também foi um evento que facilitou para os produtores. Então o produtor tava lá para interagir com os convidados, para trocar ideia. Então ele não precisava se preocupar com o vinho no stand dele. Ele não precisava se preocupar com a temperatura da bebida dele. Ele chegava, tinha a champanheira, tinha a garrafa, tinha a taça.
Sim,
tinha
ele só,
água.
Ele só precisava chegar.
Ele precisava chegar no evento e atender as pessoas. Alguns precisaram de atendente bilíngue, tinha atendente bilíngue em vários estandes. Então, assim, tudo estava feito para facilitar pro fornecedor, para facilitar pros clientes, para a equipe que estava trabalhando. Se tivesse algum BO, a gente ter facilidade de resolver. E sempre acontece imprevisto nesses eventos. Teve vinho que não chegou, teve vinho que a gente precisou procurar de última hora, teve vinho que veio do CD pra casa de uma das produtoras pra poder ir pro evento depois, e que no fim das contas a gente não usou no evento. Esse tipo de coisa acontece e tá tudo bem, é parte do jogo. Mas o que a gente trabalhou foi pra isso não transparecer pra quem tava aproveitando o evento, porque as pessoas não tinham que ter essa preocupação. Eu que andei na parte de estrutura do evento, porque assim, a parte que a gente viu foi a parte que você viu só foi a parte aberta. Tinha toda uma parte de backstage,
então,
da Casa Petra.
Porque, olhando de fora a Casa Petra, quando você estava do outro lado da avenida, conseguia ver o tamanho dela. É um shopping center aquilo, é gigantesco.
Então assim, a gente tinha toda uma parte de cozinhas em todos os andares. A gente tinha a parte de estoque enorme nos andares. Então assim, a gente tinha um estoque para os vinhos da parte de baixo, a gente tinha um estoque só de vinhos prêmios, tudo muito bem controlado. Tinha uma parte no segundo andar, nessa parte backstage, onde o pessoal passava fatiando charcutaria e cortando queijo para servir durante o evento, fatiando pão. Então tinha toda essa estrutura por detrás dos panos. E outro ponto, a gente falou de 4 andares com 2 elevadores.
Ah, sim, eu andava de elevador para cima, né? Para baixo eu até descia de escada.
Pois é, então assim, também tinha isso de você... Ok, quer andar de escada? Vai de escada, mas quer elevador? Tem elevador para você se deslocar.
Impressionantemente, não tinha fila, chamava-se, eram elevadores grandes, tinham vários, você entrava. Foi realmente muito impressionante a facilidade que foi fazer as coisas lá dentro, se deslocar lá dentro, participar de atividades. E pra quem tá nos ouvindo, deve estar pensando, mas o que o Vini tá falando do bastidor, né? O que importa pra quem é consumidor? A gente aqui tem audiência de consumidor e de indústria. Tem muita gente da indústria que nos ouve. E pra quem é da indústria, ouvir esse bastidor, porque quem é da indústria sabe o caos que é um evento de vinho.
Sim.
Sabe o quão cansativo ele se torna, porque tem muito BO pra resolver por trás dos panos. A logística é sempre um problema. Quando a gente tá lidando com logística numa feira, a gente tá falando de vinhos que vêm de diversas partes do mundo.
Sim.
Com imprevistos aduaneiros que também não tem a ver com a empresa. Então tem muita. E aí dá um problema numa aduana, não consegue entrar um vinho, tem que substituir. Tudo isso acontece. E para a indústria, para quem trabalha, para o profissional que vai, que atende nesses eventos, é importante saber como é que funciona, porque o evento acaba se tornando um benchmark para a indústria, né? Se as pessoas que eu vi da indústria estavam muito impressionadas com a organização, com a estrutura do evento, pode ter certeza que isso vai ser conversado. As pessoas, onde você foi, como é que você, que você achou, isso vai ser conversado, as coisas acabam sendo, viram o que fazer no próximo evento, a partir do momento que teve um evento com essa estrutura. Então, é muito importante a gente falar também dessa parte do bastidor pro profissional que participa desse evento, porque aqui entre, no MamiCast, a gente tem gente de todas, tem o bebedor, tem o sommelier, tem o produtor ouvindo, então é importante esse feedback de tudo que aconteceu lá dentro, pra quem só quem viu como visitante e pra quem tava trabalhando lá, né?
Sim, teve produtor que não conseguiu vir pro evento porque teve filho, teve neném. E de última hora teve que cancelar a viagem, mas vinha pro evento. Assim, ó, o que podia ter acontecido, aconteceu. Mas foi um evento legal pra caceta. Assim, eu espero que o próximo seja melhor ainda do que esse foi. E espero que demore pelo menos um ano pro próximo acontecer. Porque foi puxado, foi cansativo, mas foi recompensador, foi bom encontrar as pessoas, foi bom organizar as masterclasses, foi legal ver o sorriso no rosto das pessoas, foi bom ouvir os elogios, e quando acontecer alguma coisa de problema, a gente resolver rápido, o pessoal sair satisfeito. Então, assim, foi um evento, foi fantástico,
então,
maravilhoso.
Então, o helicóptero tá chegando para te buscar, Vini.
Opa, vamos subir então de helicóptero. Quem me dera.
Quem me dera. Nunca andei de helicóptero.
Eu também não.
Olha aí.
Vamos organizar um passeio de helicóptero?
Nos levem pro passeio de helicóptero, gente. É muito caro andar de helicóptero.
Isso aí. Marcas, nos levem pro passeio de helicóptero.
Marcas, nos levem. A gente fica fazendo uma degustação no helicóptero.
Vambora.
Como degustar com turbulência de helicóptero?
Não sei nem se pode, mas a gente tá topando.
É, não sei. Vamos tentar.
Tráfego,
né?
Aéreo, vambora.
Bora, próximo evento do Grupo Vício, me chegar de helicóptero?
É
fazer
isso.
Masterclasses em helicópteros?
Eu já conduzi degustação em trem, já conduzi degustação em ônibus. Em avião, eu nunca conduzi, mas já provei vinhos em avião. Agora, em helicóptero, primeira vez, vamos lá.
É, e depois tem dirigível.
Dirigível, é isso.
Que deve ser demais também.
Vamos embora, fazer um evento num dirigível. Tá aí, ó.
Bom, eu ia perguntar se já existe previsão de mais um evento.
Acreditamos que sim. Agora, a gente agora terminou o evento, foi agora final de semana passado. A gente vai entrar numa fase de avaliações do evento. Então, literalmente, avaliações internas de pontos positivos, pontos negativos, melhorias, o que a gente precisa estruturar melhor para a próxima vez, apontar dedo na cara, sabe? Vai ter esse momento, porque precisa.
Legal, Vini, apontar dedo na cara.
Apontar dedo na cara, isso acontece. Mas, de novo, o resultado é positivo.
Foi muito legal.
Foi muito legal. O que a gente precisa fazer é, o que a gente fez de certo, que a gente precisa repetir, o que a gente fez que poderia ter sido feito melhor para a gente se estressar menos, a gente passar menos trabalho. É isso.
Não, e aí vem aquela parte, né? Bom, já fizeram o primeiro evento, já o primeiro estresse passa, né?
Uhum.
Alivia, agora já sabe como fazer pro próximo. Mas eu tenho certeza que vocês vão inventar coisas mirabolantes que vão tornar o próximo evento como um evento do zero, como se fosse o primeiro, né?
Ah, isso sim, e assim, esse é um ponto importante. A gente, evento nosso, esse é o grande evento do Grupo Vício do ano. Então, evento nesse tamanho, nessa estrutura, provavelmente não vai ter outro antes do ano que vem. Mas a gente está participando de vários eventos. Então, agora, nesse final de semana, se você estiver em São Paulo, estaremos com um stand de evento muito grande no SP Gastronomia, no Vila Lobos. Então, venha participar no SP Gastronomia, que é um festival de gastronomia com shows muito legais, com vinhos muito bons de vinho. Eu acho que sábado eu dou uma aula lá sobre vinhos, uma degustação de 4 rótulos, fazendo uma voltinha no mundo. A gente vai estar no Taste of São Paulo, em agosto, que é outro evento de gastronomia. A gente volta e meia participa de outros eventos. Então, vocês vão ver as marcas Evino e Grand Cru em outras oportunidades.
Até porque agora tem bastante loja Evino também, além das lojas físicas Grand Cru, tem loja física da Evino, então já tem eventos acontecendo nesses locais, né? Degustações acontecendo nesses locais.
E você pode reservar o seu evento nas lojas Evino e nas lojas Grand Cru. Você tem uma confraria, um grupo de amigos, você quer fazer uma degustação, vai na loja, e as lojas que tem espaço, né, tem lounge, você pode reservar o seu evento, marcar a sua degustação de vinhos e se divertir pra caramba.
E não se preocupar em lavar taça depois.
E não se preocupar em lavar taça. Gente, quem organiza um evento de vinho sabe
o inferno que é.
Que, assim, ó, o último evento que eu organizei em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi, pessoal, a degustação de vinhos, eram vinhos da Bulgária. Eu fiz um salão de festa no meu prédio e a regra era, levem suas taças. Porque depois eu só tinha que arrumar o básico do salão de festas, pagar a taxa de limpeza.
E deu.
E assim, cada um leva suas taças pra casa e lava em casa. Porque ficar lavando taça no final de evento é uma... E esse é outro ponto importante. A estrutura no backstage pra lavar taça. Porque a gente tinha aulas flight acontecendo a cada 30 minutos, com 3 taças por pessoas, e masterclasses
pessoas por flight
a cada 1h15, com 6 taças por pessoa. A estrutura interna para lavar a taça, secar a taça.
Tem uma indústria da taça lá atrás.
Nossa, vocês não fazem ideia. E de novo, você sentiu falta de taça em algum momento? Você teve dificuldade com essa taça?
Não, em qualquer lugar. Às vezes no próprio stand, eu disse, você tem uma outra taça, que eu tô com um TBA aqui na taça, que esse, o TBA da cracker da taça, ele passou muitas horas na minha taça. Eu volto e meia voltava e tomava mais um golinho. Então, volto e meia, eu chegava num stand, não adiantava passar uma aguinha ali, eu precisava trocar de taça mesmo. É um vinho muito viscoso que tava na taça. E o próprio stand já me dava uma taça nova e pode deixar a sua aqui que depois a gente resolvia. Eu não precisei ir atrás de taça. Não precisei ir até a portaria pegar mais taça.
Mas você também não precisou carregar a sua taça do início ao fim do evento.
Não, eu largava quando eu tava cansada, ia comer e depois eu ia lá e pegava outra taça de novo. Não me estressei com esse negócio de taça. Não teve aquela coisa assim, ó, se você perder essa taça, você não bebe mais nada. Não tinha isso.
É isso.
Foi muito tranquilo.
Isso é muito legal, poder entregar um evento nesse nível de qualidade. E sem esse tipo de preocupação, porque a gente vai em eventos de vinho, a gente sabe os perrengues que tem.
Não, isso é muito... O legal, assim, você vai fazer um evento de vinho novo... Vai nos eventos, veja quais são os problemas e tenta fazer diferente. Porque senão você vai fazer só mais um evento.
Exato.
Então, assim, e isso é importante para qualquer coisa que você fizer na vida, né? Qualquer projeto que você fizer que já existe, evento de vinho, feira de vinho, já existe. Não é uma coisa nova. Então, o que você faz? Você inova resolvendo problemas, dando soluções novas, trazendo interatividade, trazendo outros formatos. Isso é muito legal, né?
Exato.
Nesse ponto, tudo que a gente vê no backstage, que é problemático, e geralmente a taça é um problema.
Sim.
Em feira de vinho, não dá conta, por mais equipamento profissional que tenha lavando taça, quase não dá conta, porque é realmente o maior giro, né? No evento de vinho, e lá tava super tranquilo.
Sim, ó, taça, bacana. Gelo, tudo funcionou. Lindão, foi muito legal. Então é isso, vamos avaliar, vamos entender, vamos planejar os próximos. Teremos vários eventos, inclusive tem feira agora de franquias acontecendo aqui em São Paulo. A gente vai estar lá com o stand de Vini Grand Cru. Então, tem, assim, os eventos continuam, tanto eventos profissionais quanto eventos para público final. Estamos lá para atender vocês, para tirar dúvidas, para ensinar sobre vinho, para beber junto. Porque é isso como a proposta da marca, ou das marcas, né? Porque Evino Grand Cru e Víssimo. E aproximar as pessoas do vinho. A gente não quer descomplicar o mundo do vinho, a gente não quer reinventar a roda. A gente quer que as pessoas aproveitem da melhor maneira possível. Então, a gente está nesse pique de criar eventos, participar de eventos, oferecer degustações. Se você quer fazer o seu evento, vou frisar aqui de novo. Entre em contato com uma das nossas lojas. Algumas das nossas lojas têm restaurantes como o Eculi, como o Caruso aqui em São Paulo, como a loja da Bela Cinta, que tem o Barleta. Então a gente tem várias lojas com restaurantes. Então, se você quiser fazer uma refeição harmonizada, tem várias opções. Então aproveitem para criar suas experiências com o Evino e Grand Cru.
É isso então, chegamos ao fim de mais um episódio. Se ficou alguma dúvida sobre o evento, mandem mensagem pro Vini, que ele já deve estar sabendo mais do que eu sobre próximos eventos. Ou pelo menos assim que tiver uma programação para um próximo evento, ele vai ser a primeira pessoa a nos contar aqui. Espero que tenham gostado, nos vemos na próxima sexta-feira, 12h. Um beijo e até a próxima.
Até a próxima, e nos sigam nas redes sociais, @evino, @grandcru. E lembrem que semana que vem o papo é com o Santiago Maiorga, da Nieto Senetiner, que é uma baita vinícola argentina com um monte de vinho legal. Então, e o papo é legal porque o Santi
é
uma
pessoa
ótima.
Então já fiquem de olho que semana que vem tem um episódio muito gostoso no ar. Beijo, gente!
Beijo!